Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora para a gente falar um pouquinho do setor sucroenergético. A gente tem acompanhado, no último ano principalmente, uma recuperação do setor em função do bom momento vivido pelo açúcar no mercado internacional. No próprio mercado interno, o etanol também aí teve lá a sua recuperação. Mas o que a gente quer saber, na verdade, é como é que está o setor hoje? Como é que está a produção de matéria-prima? A gente vem de uma crise muito grande aí nos últimos 5, 6 anos, e isso, será que afetou a nossa capacidade produtiva? E se a gente tivesse aí com uma capacidade produtiva estabelecida, será que a gente estaria aproveitando melhor esse atual momento que a gente está passando? Por isso, a gente convidou o Dib Nunes. O Dib é do Grupo Ideia, uma consultoria que já está no mercado, especializada no setor há mais de 20 anos. E o Dib vai contar um pouquinho dessa situação para a gente. Seja bem-vindo, Dib. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. O que a gente pode dizer, Dib, desse atual momento do setor sucroenergético? Estamos com uma produção em linha com a nossa capacidade? Seja bem-vindo.
Como vai, Alexandre? É um prazer estar aqui com você nesse importante programa do setor. Já respondendo a sua questão, realmente nós estamos agora vivendo um momento de alívio. Depois de 6 anos de chumbo que nós passamos, foi um período terrível, onde nós tivemos a interferência governamental nos preços do etanol. E realmente levou o setor a uma situação de grandes dificuldades. Aí pegando uma parte da sua questão, né, nós podemos dizer o seguinte: houve sim uma recuperação de preços do açúcar no mercado internacional. Foi num momento especial, né, que nós precisávamos desse momento. Entretanto, ele somente aconteceu porque houve uma quebra de produção, tanto aqui no Brasil, como em outros mercados produtores. O etanol, né, que é um produto quase que exclusivamente brasileiro, uma vez que ele tem 90% do seu volume de produção vendido exclusivamente no Brasil, ele ficou congelado por 6 anos devido às políticas que todos sabem nos levaram a uma situação de muita dificuldade. Vamos falar primeiro do etanol. O etanol é um produto de poucas margens, a margens muito estreitas, e que é atrelado diretamente ao preço da gasolina. Quando a gasolina não sobe, o etanol não tem reajuste. E durante 6 anos, nós tivemos reajuste de insumos, de mão de obra, de todo o sistema de produção. Então, houve um momento, principalmente entre 2012 e 2015, em que o setor vendeu etanol muito, mas muito mesmo, abaixo do seu custo de produção. Isso gerou inadimplência, isso gerou processos de recuperação judicial, e muitas usinas se encontram até hoje em situação de endividamento elevado. Todos sabem que o endividamento do setor é muito alto. Agora, graças à nova política desenvolvida pela Petrobras, nós estamos vendo uma recuperação no preço do etanol. Mesmo atrelado ao preço da gasolina, a gasolina sofreu um reajuste que não vinha sofrendo há 6 anos e puxou o etanol hidratado junto. Então, essa situação deu um alívio para as empresas que começam a respirar com algumas margens, apesar de que ainda não são elevadas. Mas já temos margens, graças a Deus, o setor já tem um novo produto na praça. Foi pensado, inclusive, de parar de produzir etanol devido às grandes dificuldades em que nós nos encontramos.
Uhum.
Tá certo?
Sim.
Bom, você me perguntou também sobre a safra futura, foi isso?
Vamos lá então, vamos por partes, Gibe. Vamos começar
Beleza.
com o nosso parque produtivo hoje. Hoje a gente tem capacidade de produção de que tamanho? E se não tivesse sido essa crise, poderíamos estar produzindo mais do que estamos ou do que temos à disposição hoje?
Olha, Alexandre, essa pergunta é muito interessante porque envolve diversos fatores. Sim, a resposta é sim, poderíamos e deveríamos estar produzindo mais. O parque instalado para açúcar e etanol são 380 unidades ativas. Nós já tivemos 443. A máxima capacidade de produção dessas empresas deve gerar aproximadamente 40 milhões de toneladas de açúcar e aproximadamente 30, 32 milhões de toneladas de litros de desculpa, metros cúbicos de etanol ou bilhões de litros de etanol. Hoje, o Brasil produz 37 milhões de toneladas de açúcar e nós produzimos 27 milhões de metros cúbicos ou 27 bilhões de litros de etanol. Portanto, ainda temos uma certa capacidade ociosa. Você me perguntaria, ora, por que não é preenchida? Não tem cana? Realmente, esses anos de crise levaram muitas usinas a reduzir o seu investimento em formação de novos canaviais, na expansão das suas áreas, redução na aplicação de insumos, certo? Redução no seu quadro de colaboradores. Sem dúvida nenhuma, todo o Brasil vive esse drama do desemprego, mas foi possível sobreviver até agora graças a essas intervenções. Entretanto, com isso, o setor perdeu muito e começa agora a mostrar sinais de recuperação. Avançando um pouco mais na sua questão, eu acho que é muito interessante, Alessandro, dizer para você o seguinte: o mercado açucareiro, que todos devem saber, mas vamos repetir, mundial, o Brasil exporta cerca de 45 milhões de toneladas, 45% da produção mundial. É brasileiro. O açúcar brasileiro que está indo para fora. Ou seja, 2/3 da nossa produção é mandada para fora. E 1/3 é consumido aqui. Então nós consumimos entre 10, 12 milhões de toneladas todos os anos de açúcar. E, obviamente, o resto é mandado para o mercado exterior. Então nós somos dependentes, muito dependentes da exportação.
Ô, Dib, deixa eu só entender uma coisa. Se a gente tem capacidade com as nossas unidades hoje de produzir 40 milhões de toneladas de açúcar e estamos produzindo 37, esses 3 milhões que estamos deixando de produzir, eles teriam mercado para ele hoje? Se a gente tivesse produzindo mais, tem mercado para isso? A gente está perdendo a oportunidade?
Ah, sem dúvida, eu ia mencionar isso. O mercado mundial de açúcar cresce no, numa base de 1,5% a 2% ao ano. Indubitavelmente, poucos países do mundo têm capacidade de suprir essa demanda. Só para você ter uma ideia, está previsto para 2030 que o mundo venha a consumir aproximadamente mais 1/3 da mais só um momento, deixa eu raciocinar, mais 12 a 15 milhões de toneladas de açúcar. Ou seja, se nós produzimos hoje 37, nós precisamos somente para atender o mercado mundial crescer 1/3 da nossa produção. Ora, se nós temos 380 unidades, né? Podemos dizer que nós precisamos, no mínimo, cerca de mais 130 unidades, novas unidades de açúcar, ou o crescimento das já existentes. Então, há um mercado crescente, nós temos terras, temos clima, temos tecnologia, nós podemos produzir sim e atender toda essa demanda. E nós estamos sentindo que nós começamos um ciclo virtuoso de crescimento. Eu não tenho dúvida que o Brasil deverá voltar a exportar, crescer suas exportações. Nós devemos em breve atingir 50% do mercado mundial de açúcar.
Agora, isso é uma tendência ou isso faz parte de um ciclo momentâneo aí, de um momento ou de um acaso, porque está faltando também produção em outros fornecedores no mundo?
Olha, as duas coisas. Nós temos falta em alguns produtores que tiveram quebras, mas mesmo eles produzindo na máxima capacidade, ainda há espaço para um crescimento, para atender parte desse crescimento vegetativo, tá? Você percebe, 1,5%, 2% todos os anos, em função da crise financeira ou do mercado mundial de açúcar, que cresce à medida que a população cresce também.
Ô, Dib, então...
Com novos entrantes, sabe, Alessandro? Uhum. Como a China, por exemplo. Pode falar.
Então, oportunidade a gente tem. Está faltando investimento? E por que os investimentos não acontecem? Ou no ritmo que precisamos?
É, realmente você falou a palavra certa. Os investimentos não estão acontecendo no ritmo que nós precisamos. Por quê? Primeiro, não há ainda, né? Infelizmente ainda não há, mas embora já estejam trabalhando para isso, uma política governamental que dê sustentação aos produtos do setor superenergético. Agora, aqui eu incluo o etanol também, porque parte da cana que nós produzimos, aproximadamente 50%, é destinada à produção de etanol. E o etanol nos dá uma sustentação muito grande e também nos dá um equilíbrio na oferta de açúcar. A partir do momento que nós tivermos uma política de substituição dos 3 bilhões de litros de gasolinas que são importados todos os anos. A partir do momento em que nós formos cumprir o nosso protocolo ambiental, que você sabe muito bem, que nós temos um protocolo assinado com mais de 150 países, onde nós nos comprometemos a diminuir as nossas emissões até o ano de 2030 em aproximadamente 25% a 30%. E nós tivermos bons preços, sustentados de combustíveis no mercado interno, sem interferência do governo, nós temos condições de garantir o crescimento também da produção de açúcar. Entende?
Uhum. Então, mas há um equilíbrio. O etanol como regulador aí no caso de ter algum Exatamente. Problema no mercado internacional com açúcar.
Exatamente. O etanol, ele é um regulador de mercado. Se nós não tivéssemos um programa de etanol, teríamos sobra de cana. Talvez não teríamos nem capacidade de moer toda essa cana. Mas, felizmente, nós temos um programa consolidado, com mais de 40 mil postos distribuidores. Nós temos mais de 1 milhão de pessoas que dependem desse setor. Felizmente, a venda de veículos flex não para. O ano passado foram vendidos quase 2 milhões de carros flex, apesar da crise, né? Chegamos a vender 2 milhões e 500 mil. E nós temos ainda possibilidade de recuperação da nossa economia, embora de uma forma lenta, mas com boas perspectivas para o segundo semestre e para 2018.
Entende? Então, mas para que essa função reguladora do etanol, então, seja efetiva, é preciso que a produção tenha um norte, saiba o que vai acontecer e não tenha surpresas, é isso que você está dizendo?
É isso mesmo, nós precisamos de uma política governamental que seja sólida, que não haja intervenções, que nos dê um norte, né? Nós temos vários representantes do setor trabalhando junto ao governo atual no sentido de elaborar uma nova política energética para o país. Eu digo energética porque o setor também produz energia elétrica, né? Que foi uma das áreas muito atingidas pelas ingerências do governo anterior. Nós temos certeza absoluta que daqui para frente o setor só vai fazer crescer. Vão surgir novos entrantes, já estão surgindo, né? Nós aqui no IDEA mesmo já fizemos várias due diligências para empresas que vêm ao Brasil no sentido a fim de comprar ou investir seus capitais em usinas que estão em operação, e nós estamos sentindo esse mercado crescer. Então, as perspectivas são realmente boas em todos os sentidos. E nós esperamos que o governo dessa vez nos ajude, ou pelo menos não interfira, né, nesse mercado livre que se instalou agora com o preço do etanol, mesmo atrelado à gasolina, mas com a gasolina atrelada ao mercado internacional do petróleo e o mercado mundial do açúcar, que nós temos condições de preenchê-lo, mesmo sabendo que outros países podem recuperar a produção, o preço pode voltar a se reduzir. Nós temos hoje tecnologia e nós podemos produzir a preços competitivos os produtos finais, açúcar, etanol e mesmo energia elétrica.
Odib, então, eu sou um fornecedor de cana. Eu estou acostumado com a minha lavoura aqui, enfim. Está na hora de investir, na sua opinião?
Ah, uma boa pergunta. Sim, eu acho que finalmente o fornecedor de cana voltou a ter margens para plantar cana, renovar seus canaviais. Por muito tempo, os fornecedores, hoje são mais de 70 mil no Brasil, não sei se você sabe disso, são importantes, de grandes empresas, chegam a participar com até 50%, 55% de toda a cana industrializada. Os fornecedores também estão tendo um ânimo novo e eu acredito que gradativamente, à medida que eles forem recebendo os resultados da safra anterior e desta safra aqui, eu tenho certeza que eles vão começar a investir mais tanto em tratos culturais como em renovação e até expansão de canaviais.
E o processo de investimento nas usinas já começou?
Sim, ele não para. Nas usinas, principalmente, as usinas têm que, obrigatoriamente, todos os anos, renovar parte da sua área, porque o canavial, após 5 cortes, ele se esgota, e se esgota demais. Então, à medida que as usinas vão ficando mais capitalizadas, linhas de crédito vão surgindo, as usinas também vão renovando seus canaviais e algumas usinas expandindo sua área de produção, por que não dizer assim, para completar a sua capacidade ociosa de moagem.
Muito bem. Resumo da ópera, estamos nos recuperando, mas poderíamos estar muito melhor, né, Dib?
Isso. Em simples palavras, poderíamos estar estáveis, mais equilibrados, com menos dívidas, com mais usinas ativas, não com tantas empresas ainda. Temos hoje mais de 70 empresas em recuperação judicial, né?
E participando...
mais de 70 empresas, infelizmente.
E participando de maneira mais ativa desse momento importante aí, né?
Sim, sem dúvida. E é por isso mesmo que eu acredito que muitas dessas empresas vão superar esse processo e vão conseguir investir. Mesmo em processo de recuperação, essas empresas não param de investir. Uhum. E temos grandes grupos, né? Grandes grupos que se formaram. Hoje temos 16 grandes grupos que respondem por mais de 60% da cana brasileira. Então, tudo indica que o setor vai passar realmente por um momento mais virtuoso.
Tomara. Okay? Dib Nunes, obrigado pela sua participação. O Dib é lá do Grupo IDEA, conversando com a gente, traçando um cenário, falando das perspectivas, questionando junto com a gente aqui o momento atual vivido aí pela produção sucroenergética aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua participação e volte sempre, viu, Dib?
Nós estamos sempre às suas ordens, Alexandre. Um abraço para todos os ouvintes e para você também.
Um abraço, até a próxima. Tá, então, Dib Nunes, Grupo IDEA, conversando com a gente sobre o setor sucroenergético. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência e a gente volta ao longo da tarde com outras informações, mais destaques, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.